Ok, então, na verdade, ainda quero falar mais uma coisa sobre esse assunto dos anjos, dos filhos de Deus, antes de continuar, que é importante citar esse aspecto. A expressão filhos de Deus, que vocês lembram aquela palavra em hebraico, né, que é Elohim, que é plural, né, mas muitas vezes é usado de Deus no singular. Então, o hebraico pode usar Elohim, que é uma palavra plural, mas com o verbo no singular, se referindo a Deus. E esse mesmo, como acontece em português, né? Você pode falar Deus com letra maiúscula, mas você pode também usar a palavra Deus ou deuses para se referir a outros seres que não Deus verdadeiro. Então, no hebraico também é muito comum usar o termo Elohim para falar de outros deuses, né? E a expressão filhos de Deus, essa expressão que é usada em Gênesis 6, é um termo muito comum. Então, não dá para falar assim, todas as vezes que fala os filhos de Deus, está se referindo a seres sobrenaturais. Mas é verdade que nós temos três menções no livro de Jó. E o livro de Jó é um livro antigo. Então, até, vamos dizer assim, seria... mais ou menos dessa época também, né? Não dessa época de Noé, mas da época de Abraão, mas assim, é uma literatura antiga. Então, eu só queria ler isso com vocês, as menções que tem em Jó, porque mostra que assim, isso ajuda a dar um contexto para essa expressão, filhos de Deus. Como eu falei, assim, isso não é uma prova absoluta, porque você pode usar essa expressão filhos ou filhos de Deus, né? Em Deuteronômio, vocês são filhos de Deus, né? O povo de Israel. Então, não é obrigatoriamente que todas as vezes que fala filhos de Deus está se referindo a seres sobrenaturais. Mas como em Gênesis 6, como a gente viu, está contrastando os filhos de Deus com as filhas dos homens, então dá bastante essa ideia. Então, vamos só conferir essas referências no livro de Jó, porque dá uma ideia de como aparentemente não seria qualquer anjo. Existe bastante pesquisa atualmente sobre uma ideia assim, de que Deus teria entre... A gente sabe que tem vários tipos de anjos, tem hierarquia, tem arcanjos, tem diferenças, não são todos iguais. E que Deus teria uma espécie de conselho, que seriam aqueles que eram mais responsáveis para fazer a vontade de Deus. E que alguns desses, a gente sabe que não temos essa história muito bem explicada na Bíblia, mas a gente deduz por várias referências de que Satanás mesmo era um anjo e que caiu. E assim como ele... Outros, né, lemos essas passagens em Pedro e Judas que mostram que alguns anjos não mantiveram a sua esfera de atuação, não mantiveram seu chamado e caíram e foram além daquilo que dos limites que Deus deu para eles. Então, em Jó, capítulo 1, versículo 6, fala: certo dia os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, e Satanás também veio com eles. Inclusive, essas coisas são... Cada um levaria assim, a vários pensamentos, e as coisas que não são muito explícitas não são as coisas mais importantes, mas é importante lembrar que essas palavras, por exemplo, Satanás não era um nome próprio aqui no livro de Jó. Ele não era um indivíduo, as pessoas mesmo nessa época nem tinham muita essa ideia de quem era Satanás. Satanás aqui está sendo, não é um nome próprio no original, é um adversário. Era um entre, inclusive tem gente estudiosa e profunda que acha que esse Satanás aqui do livro de Jó não é o Satanás, né? Sim, mas são coisas que a gente não tem muito como saber. Mas eu queria que só vissem esse contexto, porque Jó descreve muito essa ideia assim, de que Deus tinha um conselho e que os filhos de Deus, ele não chama de anjos, né? Ele fala assim, os filhos de Deus vieram se apresentar, Depois, no capítulo 2, versículo 1, outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. Satanás também veio com eles para igualmente se apresentar perante o Senhor. Então, não vamos ler todo o texto, mas vocês lembram que era uma reunião em que Deus discutia. Tem uma outra cena no livro de Reis, primeiro Reis, que Acabe ia para a guerra, não sei se vocês lembram, não é uma história tão citada, né? Mas tem uma história lá que Acabe ia para a guerra, chamou Josafá para ir com ele, e aí Josafá falou assim, mas não tem um profeta para a gente saber se Deus quer que a gente vá? E aí eles tinham um monte de profetas, falaram assim, vai que Deus é contigo, e o próprio Acabe sabia que não eram de Deus, né? E aí Josafá falou assim, mas não tem um que seja de Deus mesmo? Tem um que está na prisão, porque ele só fala coisa ruim de mim, eu pus ele lá, né? Aí eles mandam chamar esse Micaías, né, o profeta, e aí o mensageiro deu uma dica, falou assim, olha, todo mundo está falando que é para ir para a guerra, então você fala igual. E o profeta falou assim, não, eu vou falar o que Deus mandar. Só que ele chega lá, eu não sei se ele fala em tom de ironia, mas ele fala mesmo, vai que Deus é com você. E o próprio Acabe fala assim, eu não falei com você que é para você falar só o que é Deus manda, mas por que você me pôs na prisão então, né? Então a história é muito cheia de contradições, mas é o que eu queria mencionar é que aí quando o Acabe apertou o profeta, ele falou assim, não, Deus me deu uma visão. E aí ele fala de um conselho de Deus reunido com todos, lá não usa essa expressão filhos de Deus, mas tem essa mesma cena que você tem aqui, de Deus falando com o conselho de anjos, não eram todos os milhões e milhões de anjos, acho que eram pessoas, eram anjos específicos, né? E tem mais uma menção no livro de Jó, no capítulo 38, porque esse tem os filhos de Deus que se apresentam e que falam dos relatórios. Eles têm várias coisas que indicam que Deus deu esferas específicas para esse conselho, para esses filhos de Deus ou esses anjos, para eles cuidarem de áreas específicas. Então Deus reunia esse conselho e falava, e o que vocês fizeram? E vocês já viram que Jó, meu servo, é um servo... né, fiel e tal, então é uma ideia assim de um conselho, e aqui em Jó 38, ele está falando, Deus tá, né, apareceu a Jó, e ele fala a respeito da criação, então é só, ele fala no versículo 38:6, onde estão fundados seus alicerces, ou quem lhe assentou a pedra fundamental, quando as estrelas da manhã, geralmente estrelas representam anjos, né? As estrelas da manhã cantavam juntas e todos os filhos de Deus gritavam de júbilo. Essa aqui é aquela forma de poesia, né? Em que ele fala duas coisas paralelas, né? Todas as estrelas estavam cantando e todos os filhos de Deus estavam cantando, assim, manifestando júbilo, né? Então, são três menções no livro de Jó. Depois você tem alguns, eu não vou tomar o tempo agora, mas tem algumas menções também nos Salmos que não são tão explícitas, tão claras, mas é só para vocês também terem esse dado que quando fala em Gênesis 6 tem esse paralelo com as menções de Jó e que tem bastante razão de pensar que podem ser anjos, ok? Então, voltando para Gênesis 6, vamos continuar. Eu vou chamar atenção, especialmente hoje, a um aspecto desse trecho. Aí na próxima aula que nós vamos falar um pouco sobre talvez outras coisas, mas lembrando só também antes de ir para o versículo 5, mais uma coisa, lembrando então que os gigantes que nasceram, os Nefelim, não eram coisa boa, então assim, essa união entre filhos de Deus e os filhos dos homens não era uma coisa boa, e produziam seres com poderes a mais, com estatura a mais, com poderes, né, homens valentes, homens de renome, mas não eram pessoas, não eram pessoas abençoadas por Deus, não faziam parte, era coisa perversa. E Depois esses gigantes vão aparecer em Canaã, vai fazer até, tem relação com a ideia assim, do porquê Deus queria expulsar os cananeus da terra de Canaã, porque ainda tinha essa ligação impura e terrível entre seres humanos e seres espirituais. E sabemos, isso pode ter existido em outras religiões, outros povos, mas sabemos que na terra de Canaã eles tinham muitos ritos envolvendo inclusive orgias sexuais que faziam parte do culto deles e que ligavam as pessoas com os deuses falsos, com demônios, né? Então tem muita coisa envolvida nisso aqui que ajuda a gente a entender, apesar de não ter muita explicação, que ajuda a gente a entender essa corrupção. Ok, vamos ler de novo então o versículo 5, Gênesis 6, 5. E o Senhor viu que a maldade do homem na terra era grande e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era continuamente má. Então, existe um ensinamento que às vezes é talvez colocado um pouco fora de contexto, a maneira que as pessoas usam nem sempre é a melhor maneira, mas um dos textos principais daqueles que ensinam é um ensinamento bíblico. Eu só quero dizer assim, que às vezes tem ênfases ou contextos que não são totalmente equilibrados quando usa isso, mas o ensinamento de que o homem é degenerado, o homem precisa de salvação, o homem sozinho ele não pode regenerar a si mesmo, um dos versículos mais importantes, mais claros que tem na Bíblia é esse aqui. Tem um outro que não fala tanto sobre os pensamentos do coração, mas um bem conhecido em Jeremias 17, que fala assim que o coração do homem é corrupto, né? Extremamente corrupto, e ninguém pode conhecer. Jesus fala assim que do coração vem toda a maldade. Então, essa queda progressiva e o resultado, né? Eu acho que, como eu falei, assim, esse texto de Romanos que fala que o pecado precisa ser conhecido como pecado. Nós precisamos entender a maldade do homem. Nós também sabemos que Deus plantou, que Deus colocou desde o início, né, a imagem dele no homem. Existem inclinações, existem tendências, existem coisas muito boas que Deus colocou no homem, mas essa imagem de Deus e essa natureza que Deus colocou no homem para conhecer a Deus e para ser um representante de Deus na Terra foi progressivamente deturpado e chegou nesse ponto. Então, esse versículo é um dos versículos mais fortes que mostram a que ponto que o homem chegou e até que ponto que o homem chega sem Deus, né? Então, o Senhor viu. Várias pessoas chamaram atenção para um paralelo entre os filhos de Deus viram as filhas dos homens e foram atraídos. E o Senhor viu que a maldade do homem era grande. Então, Eva viu o fruto, né, daquela árvore e foi atraído. Então, esses paralelos entre aquilo que o homem vê e aquilo que Deus vê. O Senhor viu que a maldade do homem na terra era grande e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era continuamente má. Então, eu queria chamar uma atenção especial. Eu não vou falar muito, né, nesse segundo período, mas assim, eu queria chamar a atenção. É um dos versículos, tem outros textos na Bíblia que falam sobre o sentimento de Deus, mas algumas pessoas falam, assim, tem um termo técnico e teológico, né, que é antropomorfismo, que assim, então são termos que são usados de Deus para comparar Deus com o homem, que a gente não tem outra palavra para explicar, mas quase assim, muitas pessoas que usam esse termo querem dizer assim, na verdade Deus não tem isso, assim, é uma comparação, né? A gente tá, o homem não tem condições de entender Deus, então ele usa termos de Deus como se ele fosse um ser humano, né? E eu já colocaria o contrário. Nós temos sentimentos por causa de Deus, né? Que nós temos essa semelhança com Deus. Então, até trouxe alguns aqui, eu não sei se vocês pegaram, foi no fim do ano passado, fizemos um livreto aqui sobre o sofrimento de Deus. Isso é um problema para muitos teólogos, né? Porque muitas pessoas, né, têm essa ideia de que se Deus sabe de todas as coisas, os teólogos, os filósofos, eles têm uma forma assim de chegar a uma verdade através de várias premissas como uma sequência lógica, né? Então, se Deus sabe de todas as coisas, se Deus tem toda a sabedoria, se Deus é onisciente, onipotente, ele não tem como você imaginar Deus sofrendo. Né? Muitas pessoas têm essa ideia. Como que Deus pode sofrer? E outra coisa, né, assim, como que Deus pode mudar de pensamento? Como que Deus pode mudar de ideia? Como é que Deus pode se arrepender? Né? Tem até aquele versículo em Números que fala: Deus não é homem para que se arrependa. Né? Ele não pode mentir, não pode se arrepender. Então, mais uma vez, são coisas que são um pouquinho além da nossa capacidade de entender, mas eu queria muito, sim, transmitir alguma coisa assim do coração de Deus, porque quando nós pensamos, como eu falei assim, você lê a Bíblia, tem a história, então o homem pecou, então o homem se corrompeu, então Deus falou, não aguento mais, eu vou destruir o homem, está tudo errado, aí ele só acha Noé, aí ele acaba com toda a humanidade, e vai acontecer de novo, não vai acontecer mais com água, Deus vai destruir o mundo todo. Então você pode olhar isso de uma perspectiva de um Deus que até mesmo já sabe de antemão que vai dar nisso, e alguns até acham que Deus até predestinou algumas pessoas para ter esse fim. Então, você começa a não entender realmente quem Deus é. Na minha opinião, eu não consigo realmente entender o coração de Deus com esse tipo de mentalidade. E esse versículo, para mim, assim, existem muitas coisas a respeito de Deus que nós não estamos preparados para entender. Deus vai revelando à medida que é possível, e muitas coisas ele só vai revelar depois. Então, tem muitas coisas que Deus não vai falando, eu sofro, coitadinho de mim, eu estou sofrendo. Deus não enfatiza muito isso na Bíblia. Mas em alguns lugares, isso aqui me chama muita atenção, porque no meio desse relato, no meio de toda essa maldade, você tem algo que afeta Deus profundamente. No versículo 3, ele, né, em relação a essa relação dos filhos de Deus com as filhas dos homens, ele já fala, meu espírito não vai conseguir contender. Em Tiago, ele fala sobre uma luta. Vocês não sabem que o Espírito Santo tem ciúme e que luta dentro de nós para que a gente tenha realmente um amor por Deus. Então, essa palavra que pode ser permanecer, que pode ser contender, tem as duas ideias, acho que as duas são válidas, porque o Espírito de Deus não vai conseguir permanecer. Deus não corre do pecado, porque Adão pecou e Deus chegou para ele. Então Deus não corre do pecado, mas ao mesmo tempo Deus não vai conseguir fazer a sua morada, o seu plano do Éden junto com o pecado. Então ele tem algo, ele sente, ele ama. Isso aqui não é um jogo, não é uma coisa predeterminada, não é uma coisa assim. Claro que Deus sabe das coisas, eu não sei como conciliar tudo isso dentro da cabeça de Deus, mas eu achei muito, muito interessante, não foi exatamente assim a frase que eu li, mas alguém discutindo essa questão assim, como que Deus pode se arrepender? Como é que Deus pode mudar de ideia? Né? Eu já falei que aqui não é propriamente mudar de ideia. Nesse contexto, assim, quando fala ele se arrependeu, é que ele sentiu tristeza. Ele sentiu uma profunda tristeza, porque ele fez o homem para um objetivo. E ele fez o homem para o próprio bem do homem. E ele está vendo o homem indo para a destruição, o homem destruindo a si mesmo. Essa corrupção, que a gente não sabe explicar muito como é que é essa relação de anjos com homens, Mas de qualquer forma, em Pedro e Judas, eles não estão falando, vai acontecer isso de novo. A despeito do amigo escocês do meu pai, eu não sei se vai acontecer esse tipo de relação entre demônios e homens, eu não sei. Mas porque Judas e Pedro estão citando isso, mas eles estão falando, vai ter esse tipo de relação novamente. Eles estão dizendo, vai entrar um engano, vai entrar uma influência maligna, vai entrar algo que vai corromper e que vai tirar as pessoas de uma verdadeira relação com Deus. E quando Deus falou com o homem, a mulher e a serpente, que vai ter guerra entre a descendência da serpente e a descendência da mulher, nós estamos vendo isso aqui, que de alguma forma tem uma semente maligna sendo plantada que trouxe muita corrupção e muita maldade, ok? Então, Deus, a frase, que a ideia que eu queria transmitir é que não é incoerente com a natureza de Deus ele mudar de ideia. Aliás, isso tem em vários lugares, eu não vou tomar o tempo para ler, mas os profetas falam, tem vários lugares na Bíblia, né, que Deus colocou Saul para ser rei, e aí depois que Saul não faz o que Deus queria, Deus fala com Samuel, eu estou arrependido de colocar Saul como rei. Não significa que Deus faz uma ideia e muda, mas Deus, a frase é, Deus é imutável na sua natureza de mudar de acordo com a nossa reação. Deus é imutável, isso faz parte da natureza de Deus. Tem um capítulo inteiro de Ezequiel que ele fala assim, se eu falar com você para avisar o justo, para avisar o ímpio que ele tem que se arrepender, se ele se arrepender, eu vou me arrepender do mal. E ele fala de países também, né? Se eu falar contra uma nação e a nação se arrepender, eu não vou fazer o mal que eu intentava fazer. Então Deus, Deus sabe de todas as coisas? Eu creio que ele sabe. Mas ao mesmo tempo a Bíblia mostra que ele muda de acordo com a nossa reação. Então, essa relação de Deus não é uma coisa fria, e não é uma coisa assim, Deus já sabe que todo mundo vai pecar, então ele não tem tristeza. Então, eu só queria que vocês pensassem um pouco nessa, eu vou ler, eu vou mencionar, tem alguns lugares na Bíblia que falam sobre da gente entristecer a Deus. No Novo Testamento fala assim, não entristeçais o Espírito Santo. Em Hebreus, a palavra em muitas traduções é provocar. Hebreus 3 e 4, ele fala, contra quem eu fiquei irado? Vocês me provocaram a ira. Mas essa palavra provocar, ela pode ser traduzida por vocês me entristeceram. E eu queria que vocês abrissem em Isaías 63, porque essa passagem, ela é outra vez, é uma passagem rara. Deus não fala muito sobre a própria tristeza dele. Ele não fala muito sobre como ele fica. Eu falei assim, essas palavras, a gente precisava encontrar mais palavras para descrever o coração de Deus, né? Mas a dor, a profunda mágoa, não existe. O nosso conhecimento de amor é muito pequeno, nossa experiência de amor é muito rasa em relação à profundidade de amor que Deus tem. Mas o pouco que a gente tem, o homem tem reações muito erradas, né? Esse ciúme que aparece muito, né, nas notícias, né? Quase, né, assim, sei lá, 70%, 80% dos crimes, pelo menos que eles relatam nesses programas que falam de crimes, é por causa de ex-namorados, ex-maridos, né? É por causa de um ciúme doentio. Mas o ciúme é uma coisa que existe e que é relacionado ao amor. Tem gente que não consegue aceitar que Deus tenha ciúme. Como assim Deus tem ciúme? Mas Deus tem ciúme, é muito claro isso nas Escrituras. Porque o amor é um sentimento muito forte. O amor é a essência de Deus. O amor é a base do universo. Tudo que Deus é e tudo que Deus fez, tudo é baseado no amor, é a essência de Deus. Mas Deus também é fogo. Porque o amor tem uma paixão enorme, mas quando o amor é recusado, rejeitado, isso causa uma dor imensa na pessoa que ama. Vocês estão tá fazendo algum sentido isso? Então eu queria que vocês pensassem, porque não tem como você ficar falando da ira e do juízo de Deus sem entender o amor de Deus. Então, vamos ver aqui, Isaías 63 é uma das raras passagens em que Deus fala um pouco sobre essa natureza de amor. Principalmente no Velho Testamento você não tem muitas passagens assim. Versículo 7, 63, 7. Celebrarei, ele começa assim, celebrarei o amor, a minha tradução fala amor, mas é aquela palavra que eu sempre chamo atenção, recede, né? Celebrarei o recede os louvores do Senhor, conforme tudo que o Senhor nos tem concedido, sua grande bondade para com a casa de Israel, bondade que eles lhes têm concedido, segundo sua misericórdias, isso é misericórdia mesmo, compaixão, e de acordo com seu imenso recede. Ele disse, agora, essas são revelações, como eu falei assim, raras de Deus. Deus falando assim, né, olha só como é isso tudo bem, a gente está comparando com o ser humano. Deus não sabia como que seria o povo de Israel, mas olha o que diz aqui. Ele disse, Deus, ele disse, certamente eles são meu povo, filhos que não agirão com falsidade. Assim ele se fez o seu salvador. Aqui está dando a impressão que Deus está entrando numa coisa de inocente, de ingênuo, né? Assim, ele pensou, eles vão corresponder ao meu amor. Eles vão receber e corresponder ao amor que eu dou para eles. E aí ele se tornou salvador, ele andou junto com eles. Versículo 9, em toda a angústia deles, ele também ficou angustiado. E o anjo da sua presença o salvou. No seu amor e na sua compaixão, ele os redimiu e os tomou e os carregou por todos os dias da antiguidade. Mas eles se rebelaram e entristeceram. Esse entristecer, eu não conferi assim no original, mas eu acho que é a mesma ideia lá de Deus ficar entristecido no livro de Gênesis, né? Eles, assim, o que a gente tem que entender? Isso aqui não é uma coisa assim, Deus já sabe o que vai acontecer, ele releva, ele não importa, não. Isso aqui é um Deus se angustiando com eles, andando com eles, procurando atrair, demonstrando amor, e esse amor está sendo pisado, está sendo recusado, e isso entristece o coração de Deus. Isso causa profunda dor. Então, hoje eu não vou falar assim, não podemos pular por cima do juízo do dilúvio, mas eu só queria assim deixar esse pensamento bem forte, porque eu creio que o pensamento é um pensamento central nessa explicação de Gênesis 6. Ele está vendo a humanidade que ele criou para ser amigo dele, para andar junto com ele. Ele deu tudo, deu bênçãos, deu provisões, colocou a sua imagem, colocou o seu selo, e a humanidade está tendo relações, se unindo a anjos caídos, alguma coisa muito terrível. E não só essa relação, mas a imaginação, a corrupção, a degeneração, a motivação, ele vê como uma coisa terrível e ele sente uma profunda dor. E quem sou eu para sondar a dor do coração de Deus? Por que que isso doeu? De que forma que isso doeu? A Bíblia fala da dor. Isso, gente, pensa, vamos fazer uma comparação. Isso doeu tanto em Deus que ele se dispôs a dar o próprio filho, o ser mais amado, o filho de Deus, para resolver essa situação da humanidade. E quanta dor que Deus Pai sentiu em ver Deus Filho sofrendo a dor da cruz, é a dor da morte. Mas essa dor, ele suportou, ele queria, até Isaías usa a expressão, em Isaías 53, que ele, não é exatamente que ele teve alegria, mas ele assim, teve prazer em pensar que essa dor do filho iria resultar na redenção da humanidade. Então, a gente está muito longe de entender a profundidade, a extensão do amor de Deus, mas o Senhor, ele pode mudar de ideia, ele pode, assim, às vezes a gente pensa, né, quando lá no Monte Sinai, né, quando ele foi dar a lei e o povo começou a fizeram um bezerro de ouro e começaram a adorar o bezerro de ouro, e Deus falou com Moisés, deixa-me, eu vou destruir tudo. Às vezes parece que isso é uma ameaça. Não, se ele fez isso no dilúvio, é porque isso comove tanto, é difícil a gente entender, essa dor é tão grande que ele pensa, eu não creio que o Deus que é revelado na Bíblia, o Deus que a gente começa a conhecer um pouquinho, ele não está preocupado só com a dor, aliás, essa não é a preocupação dele, com a dor que ele está sentindo. A dor que causa no Pai, no Criador, é a dor de saber que os filhos estão se corrompendo e se destruindo. Agora, o juízo, aí entra numa coisa que a gente não entende muito, mas a gente fala muito nesse sentido assim, que é como uma cirurgia, é como um tratamento de quimioterapia, é como alguma coisa que é um remédio muito amargo e muito severo, mas é a única coisa que pode eliminar o mal. É a única coisa que pode limpar. E aqui a gente sabe que o dilúvio é a situação da humanidade sem ainda ter a redenção. Então, nós estamos falando sobre o que acontece com a humanidade quando ainda não tem uma solução, ok? Eu vou terminar aqui e nós vamos... a música tem uma capacidade, às vezes, de transmitir o que só palavras não conseguem transmitir. Infelizmente, eu não tenho uma música em português para que eu saiba, que eu conheça, que pudesse fazer isso. Então, nós vamos passar uma música em inglês, mas tem a letra aqui, bonitinho, para vocês acompanharem. Eu não sei se faz o mesmo efeito, mas acho que todo mundo está acostumado a assistir filme com legenda, né? Então, é mais ou menos a mesma ideia, assim... por que que a maioria das pessoas, mesmo não entendendo inglês ou outro idioma que o filme foi feito, a maioria das pessoas não querem assistir um filme dublado? Por quê? Porque por melhores que sejam os dubladores, eles não vão transmitir aquela emoção, aquele sentido original. Então, mesmo você não entendendo as palavras... a letra dessa música está dizendo muito do que eu estou tentando transmitir, mas eu queria que vocês sentissem a unção e a paixão desse cantor, que realmente eu já ouvi, assim, não ouço com muita frequência, mas várias vezes que eu pego essa música para ouvir, é um negócio que me comove muito. Então, só queria passar isso e a gente vai terminando assim, tá?
Way back in the beginning, long before God gave the law, He looked down on us from heaven. Sin was all He saw. Because everyone was evil, the whole race had gone insane. The Bible says it grieved Him, and His heart was filled with pain. Before Jesus raised up Lazarus, when all His friends were standing round, Jesus hurt inside so badly that the tears came rolling down. And looking out over Jerusalem, it was just days before He died. The pain kept getting deeper till He broke right down and cried. And sometimes I wonder, when I think of all the sin we choose, this twisted world, does God still get the blues? Even when we break His heart, I believe He keeps it to Himself. He knows most of us are so full of guilt, He won't add on something else. He just keeps on giving all His blessings from above, waiting for the moment we'll return some of His love. And sometimes I wonder,
sometimes I wonder,
think of all the gifts that we refuse.
Sometimes I wonder,
when He looks down on us from heaven, God still get the blues.
Does God still get the blues?
And we all but tell Him that He lied. And we blame Him for our misery, our blindness and our pride. And sometimes I wonder,
sometimes I wonder,
when I see the godless lives we choose.
Sometimes I wonder
just how much we grieve His Spirit. God still get the blues.
Does God still get the blues?